ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo o final do domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe da Souza. Está no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site Jornal Gazeta Valparaibana e pela rádio da Associação Down Brasil. Sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E, amigo ouvinte, hoje eu irei falar com você sobre o amor. Já me pedem isso faz tempo, eu tenho tentado realmente pensar sobre isso, porque é complicado. Mas vou falar sobre o amor, sobre nossas verdades, sobre nossas mentiras, sobre os nossos adiantamentos, sobre os nossos muros, sobre os nossos auto-enganos. Porque falar de amor nos dias de hoje é meio complicado, né? Pois existem muitos entendimentos sobre o que é o amor. E hoje temos muitas compreensões também sobre amor. E entre as mais vistas está o amor politicamente correto e seus interesses. E sobretudo muito amor a coisas e muita falta de amor entre as pessoas. Mas eu vou tentar dar algumas definições e pontos de vista sobre o meu ponto de vista, né? E para os nossos intervalos musicais, hoje eu trouxe a valsa, porque a vida realmente é uma grande dança, mais lenta ou mais apressada, mais triste ou mais alegre, e assim como ela também o amor. Mas, como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, dizendo que esta nova etapa de suas vidas ela chega recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que possam concretizar todos os sonhos sonhados e desejados. Parabéns a vocês, então. Então, para a introdução do programa de hoje, eu resolvi vos trazer o poema Canção de Outono, de Cecília Meirelles. Vamos ouvir.
Perdoa-me, folha seca. Não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo e até do amor me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão, se havia gente dormindo sobre o próprio coração? E não pude levantá-la. Choro pelo que não fiz. E pela minha fraqueza é que sou triste e infeliz. Perdoa-me, folha seca. Meus olhos sem força estão velando e rogando aqueles que não se levantarão. Tu és a folha de outono, voante pelo jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. Certa de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas no chão.
Pois é, amigo ouvinte, às vezes a gente se afasta para pensar e outras vezes a gente se afasta porque já pensou demais. Amigo ouvinte, quando nós chegamos a um ponto crítico em que se acumularam mágoas e ressentimentos, em que nada mais parece ter sentido algum, quando as discussões elas se repetem exaustivamente, dia após dia, realmente é chegada a hora de se afastar e repensar. Porque todos nós sabemos ser praticamente impossível nós refletirmos com a lucidez necessária quando nós estamos protagonizando os momentos de tempestade, tempestades que nos assolam em nossas vidas. Todo mundo tem a sua tempestade. E assim, faz-se necessário, nesses momentos, o afastamento de tudo aquilo que nos machuca, ou nenhuma solução, ela realmente chegará até nós com a clareza necessária e aquela clareza de que realmente nós precisaremos para essas horas. E, amigo ouvinte, quando as questões problemáticas elas envolvem diretamente aqueles que amamos, tudo parece mais denso, mais nebuloso e, sobretudo, menos passível de ser resolvido. Realmente é muito triste enfrentarmos as nossas próprias escuridões, bem como aquelas em que mergulham os nossos queridos, né? Pois realmente ambas nos deixam à mercê de inseguranças, né? Cujo enfrentamento também requererá o nosso afastamento. Mas esse afastar-se, no caso, ele não necessariamente implica o distanciamento físico, mas sim um distanciamento, eu diria, emocional. É necessário, então, aí que tentemos enxergar as dificuldades de fora como se aquilo tudo não fosse nosso. E para quê? Para que a carga afetiva ela se torne menos densa e aí sim nós, então, possamos vislumbrar possíveis saídas para uma coisa que nos parece insolúvel. Isso também ocorre com os nossos relacionamentos. E nos nossos relacionamentos, quando chegamos a um ponto crítico em que se acumularam mágoas e ressentimentos, em que nada mais parece ter sentido algum, também quando as discussões elas se repetem exaustivamente, como eu vos falei, dia após dia, realmente é chegada a hora de se afastar. Se afastar caso o diálogo não tenha sido possível ou então não tenha trazido a solução. E nesses casos, amigo ouvinte, dar um tempo a si mesmo realmente é vital para a recarga de energias e também, sobretudo, para a reflexão sincera sobre a real necessidade do outro em nossas vidas. E creiam que será necessária realmente muita coragem, tanto para persistir quanto para desistir de alguém. Pois que eu acho que qualquer uma das decisões, ela nos levará ao encontro do inesperado, porque ninguém sabe o que está do lado de lá. O lado de cá a gente sabemos, aquilo que temos nós sabemos, do lado de lá a gente não sabe. Então, caso ainda haja a vontade e uma mínima condição de recomeçar, caso ainda reste algum amor verdadeiro e, sobretudo, vontade de mudar, mas isso de ambas as partes, realmente vale a pena reaproximar, vale a pena dialogar, vale a pena retornar, vale a pena se perdoar e, sobretudo, perdoar. Porque, desculpem. Porque, amigo ouvinte, caso contrário, a única saída possível que garantirá a própria sobrevivência não será outra senão o afastamento. E também qualquer atitude que tomarmos, desde que pensada, repensada, refletida e amparada pelo coração, será a melhor para nós e também para quem estiver ao nosso lado ou então não estiver mais, né, caminhando connosco. Porque nós não poderemos errar. Porque caso tenhamos tido o tempo necessário para escutar com firmeza e resignação aos anseios de nossa alma, sobretudo priorizando a nossa busca pela felicidade que sonhamos de maneira sincera e ética, porque respirar os ares translúcidos da verdade dos nossos corações realmente sempre será a melhor forma de levantarmos e continuarmos, de preservarmos após cada tombo, após cada dor, após cada lágrima pelo caminho. Mas sempre existirão caminhos, se falando em amor. Mas tem um outro assunto que também é realmente preocupante e que eu vejo ele realmente muito pontual nos dias de hoje, é sobre um certo conforto. Um certo conforto onde se navega na mediocridade. Mas fiquem por aí, a gente volta já. Thank you. Bem, ouvintes, de volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Obrigado a quem está chegando por aqui agora. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E vamos falar então agora de um assunto também referente a amor, que é o falso conforto da mediocridade. Porque, amigos, realmente não há maior consolação para a mediocridade do que o facto de o gênio não ser imortal. Porque absolutamente tudo na vida realmente é uma questão de escolha. Até mesmo quando abrimos mão de escolher, nós estamos escolhendo. E realmente cada uma das nossas atitudes, ou a falta delas, ela revela o calibre da nossa natureza. Então todas as nossas manifestações de apreço ou de desdém, elas expõem a nossa maneira de funcionar em relação à nossa missão neste mundo. E realmente o nosso caráter, mais cedo ou mais tarde, ele se revelará. Seja por nossa elevação, seja por a falta de escrúpulos ou então a mediocridade. Então, a despeito da nossa aparência exterior, que realmente pode ou não concordar com a nossa essência, nós expelimos por cada um dos nossos poros o veneno ou então o antídoto, né, que brota do núcleo da nossa personalidade original. Porque realmente nós somos o que somos. Né? Não importa, inclusive, o que possamos fazer para disfarçar. Nós somos o que somos. E é no descuido que somos honestos, geralmente. É na falta de ensaio que a gente acaba por apresentar o nosso real e legítimo espetáculo. Né? E com o passar do tempo, né, conforme nos vamos aproximando das situações, nós vamos aproximando de pessoas, ou então de cenários, nós acabamos esquecendo de vestir os figurinos. Né? Nós vamos ficando relaxados, né? Relaxados e acompanhados, sobretudo acomodados, né, na falta de impressão de que já temos um lugar garantido nesse mundo. E aí, vagando eternamente no mar de calmaria e águas mornas, né, nós podemos nos acostumar facilmente, né, ao confortável abraço da mediocridade. Porque sim, amigos ouvintes, existe uma aparente segurança nesse local, nesse lugar. Uma segurança à salvo das agruras que circulam nos extremos, né, do mundo que vivenciamos. E pode-nos parecer normal até nos tornarmos imperceptíveis, né, transparentes e até invisíveis. É uma espécie de paz, uma paz que se encontra nesse ponto da curva, né, sem o ardor da ambição e, sobretudo, sem o peso de sustentar a atitude ética. É uma atitude sempre tão exigente, né, em verdade, em nossas mínimas decisões. Então, a mediocridade, amigos, é um tipo de droga. Mas é um tipo de droga socialmente aceite. Porque ela entorpece, ela amolece, ela destempera. Mas, muitas vezes a aceitamos e ela realmente no mundo atual, né, é muito bem aceita. Mas isso sem nos darmos conta, né? Nós acabamos surpreendendo nossa imagem numa superfície polida, né? Mas uma imagem que nos sorri de volta. É um sorriso estampado, esculpido, mas um sorriso, eu diria, congelado. E realmente, amigos ouvintes, é até melhor que nem pensemos muito a respeito, pois se por uma ousadia qualquer nós decidimos lembrar, ou então querer lembrar o porquê nós estamos sorrindo, nós corremos o risco de não achar o motivo e até às vezes a explicação. Nós corremos também o risco de não saber sorrir diferente daquela representação de nós mesmos no espelho. Né? Porque o sorriso pronto e fácil é uma conquista, é conquista de uma vida medíocre. Porque os medíocres não têm pelo que chorar. Porque para os medíocres não há perdas, nunca haverá o que perder para uma vida pautada no empate. Então, nos inúmeros caminhos da vida, nós acabamos cruzando com faces impecavelmente lisas, sobretudo e ausentes, né, de marcas. São as tais faces sem rosto, né? São aquelas tais faces de pessoas pasteurizadas, são as mesmas pasteurizadas que já vêm com o rótulo de ingredientes e sobretudo de sugestão de uso. Pessoas, entre aspas, bem-sucedidas, né, cujo sucesso se relaciona ao próximo carro, que precisa ser mais caro do que o carro que, atual, né? Cuja alegria se mete pelas coisas que hoje podem ser compradas, com o resultado do sucesso. E realmente corremos um enorme risco de acreditar que isso é o certo. que ser feliz é isso. Corremos o perigo de vender o brilho nos olhos para comprar a reluzente ostentação de uma vida cheia de conquistas. Corremos o perigo de vender a emoção, emoção que tira o fogo, para comprar uma janela de frente para o mar. Mas tomara que a gente nunca se esqueça de que ter a janela não nos dá a posse do mar. E também de que, para ver o mar, nós não precisamos possuir nenhuma janela. Então, amigo ouvinte, a nossa trajetória nesta vida, esta vida que eu diria tão errante e cheia de cruzamentos e sobretudo incerta, ela precisa estar por fincada em valores, valores que não sejam perecíveis, né? Essa vida ela precisa ser construída sobre algo que nos mova e que faça de nós pessoas reais, pessoas necessárias. Porque realmente, amigo, eu acredito que a nossa trajetória aqui nessa vida, ela precisa ser fiel a alguma coisa, especialmente alguma coisa que exista lá fora, mas que tenha nascido dentro de cada um de nós. Porque o que nos orienta precisa ter a ambição de gerar felicidade, mas gerar uma felicidade além da nossa felicidade. Porque o que nos move, eu acho que precisa nascer de uma missão assumida para o bem de todos os que nos cercam, sejam de perto ou de longe, nesse imenso mundão. Sejamos então, amigos ouvintes, caprichosos, caprichosos com os nossos mínimos gestos, caprichosos com as nossas mínimas atitudes e, sobretudo, caprichosos com os nossos ideais. Façamos então do nosso ofício a nossa fonte de alegria. Escolhamos então para viver uma vida plena. Sejamos corajosos para escapar das armadilhas douradas que podem nos transformar em pessoas ansiosas pelo fim. Sim, ansiosas pelo fim. Isso tem trazido muita ansiedade sobre o fim do dia, sobre o fim do mês, sobre o fim do ano. Porque acreditemos e devemos acreditar na nossa capacidade de construir coisas valiosas, mas construí-las pelo bem que elas encerram e não pelos bens que elas possam nos propiciar. Façamos então, amigos, cada uma das nossas escolhas de acordo com a crença de uma existência, mas de uma existência que vale cada instante da vida. Porque eu acredito, amigo ouvinte, que viver sem riscos, viver sem comprometimento e, sobretudo, viver sem entrega, pode até trazer, até ser menos arriscado, trazer um pouco mais de calmaria. Mas é também a maneira mais eficiente, amigos, de tornar pequena uma vida que já é curta demais, para o tanto que eu volto a repetir, que esse mundo precisa de nós. E então, como eu falei, rumo a uma vida em que a gente realmente seja feliz. Porque somente nós sendo felizes, nós temos condições de fazer feliz alguém. Mas então eu quero vos falar agora, no próximo bloco, sobre o amor. Aquele amor que ama sem saber como. Esse amor ele pode ferir a pessoa que amamos. Então nós precisamos relativizar, às vezes, os impulsos e refletir mais sobre esse sentimento. Mas isso, eu vou tomar uma aguinha, vamos ouvir uma música, mais uma valsinha e a gente volta já já. Fiquem por aí.
Thank you.
volta então, amigos, com o nosso programa Noites de Domingo. Esta semana eu tive que pensar muito sobre o que falar para vocês sobre amor. Realmente eu quebrei a cabeça, porque sempre me pedem para falar disso e realmente falar de amor não é coisa fácil, né? Muito embora a princípio pareça até bastante elementar as justificativas e falar sobre. Mas uma das perguntas que me enviaram foi como eu defino o amor. Bem, eu realmente acho que a palavra amor, ela é usada em diversos sentidos, né? Em geral significa um sentimento bom, ao extremo, só isso. Um sentimento que nos faz bem. Porque qualquer sentimento bom, quando vai aumentando a intensidade a partir de um dado momento, ele vira amor, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, se eu gosto de chocolate, mas vou passando a gostar cada vez mais, eu vou começando a gostar muito, eu gosto demais e eu acabo por amar. E a partir daí não temos outra palavra. Pode-se dizer então que amo muito, demais e etc., mas fica tudo no amor. É o mais longe que chegamos. E realmente existem pacotes de emoções. Porque quando eu digo que amo alguém, é um extremo do gostar. Mas esse gostar, amigos ouvintes, ele é composto de uma série de emoções. Mas emoções que vêm em gradações diferentes. E às vezes todas ao extremo. Em geralmente umas mais, outras menos. Então há também o carinho, o respeito, a cumplicidade, a excitação, o prazer das memórias que temos com essa pessoa e sobretudo a sensação de que ela pertence à nossa história, à nossa história de vida, a nossa identidade de alguma forma, né? Também a admiração e tantos outros sentimentos que somados acabarão nos permitir dizer com certeza eu te amo. Então não é preciso ter todos, né, esses sentimentos. Eu tenho excitação pela minha namorada e não pela minha prima, né? Então eu tenho mais diversão com uma ou mais carinho com a outra, porque na verdade, amigos, poderia perder muitos que como cada um, muitos dias falando com vocês, como cada um é vivido num extremo. Mas o que eu acho é o seguinte, já é o suficiente para dizer que amo quando eu acumulo todos esses sentimentos. Por exemplo, vocês vejam, o carinho que eu tenho pela minha mãe já é mais que suficiente para dizer que eu amo a minha mãe. Mas só o respeito sozinho, só a admiração ou as nossas memórias, também fazem parte desse sentimento. Todos juntos então formam esse sentimento que é o amor. Mas amar algo ou alguma pessoa é amar como ela nos faz sentir. Porque quando com ela, ou mesmo por pensar nela, não é à toa até que o símbolo clássico do amor é um coração, não é verdade? Então se eu digo que amo esta escola, eu digo que amo o que ela significa para mim, eu digo que amo as histórias a que ela me remete e que vivi nela, pode ser até que admire a beleza da construção também, ou não, né? Que tenha medo que ela feche ou não, né? Mas a raiz é a mesma, né? Um ou vários sentimentos bons ao extremo que acabam por justificar o se amar. Então existe o uso da palavra amor também como sinónimo de sexo, ou então como apelido ao parceiro romântico. Em muitos casos, esses sentimentos em relação ao outro, eles são sentidos mais fortemente, com sexo, com intimidade, etc. Mas ainda assim, no fundo, é um extremo de gostar. Então, ou se usa pela força do hábito, sem realmente querer dizer realmente que ama, né? Então, quando eu digo extremo, eu imagino uma linha infinita, né? Onde a intensidade da sensação, ela cresce da esquerda para a direita. E cresce a partir de um gênero, de um zero. Mas um zero indiferente, né? E quanto mais para a direita, mais forte é a sensação. Então, a partir de um certo ponto, nós entramos então naquela área do amor. Mas realmente essa linha, né, ela é infinita. Então nós podemos usar a palavra amor para duas coisas diferentes. E também sentir uma série de emoções muito mais fortemente para uma do que para outra. Ainda assim, nós só temos amor como vocabulário, nós não temos outra, né? E aí colocamos então os advérbios de intensidade, como muito, demais, absurdamente, né, loucamente, etc, etc, etc. Então o amor também pode ser o extremo de uma sensação de calma, uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de conexão, uma sensação de pertencer. Isso pode ser por admirar uma beleza natural, por se surpreender com a magnitude do universo ainda. Isso ainda assim são sensações boas, né? E com sensações que vêm em grande intensidade. Então, passada a definição de amor, entraremos então na parte mais prática. Porque há dificuldade, ou dificilmente, outra atividade, outro empreendimento que seja iniciado com tantas tormentas, tantas esperanças e expectativas, né? E no momento que falhe tão regularmente, não existe outro tão parecido, né, tão chegado quanto o amor. Porque amar sem saber como amar fere a pessoa que amamos. Então eu acho importantíssimo ver amar como um verbo, porque assim você pode amar alguém ativamente como algo que ela escolhe fazer e faz. Então o amor, ele acontece também, sim. Há momentos onde simplesmente nós vivemos o estar apaixonado, mas pensar que essa é a única forma, ela nos torna réteis, vítimas, incapazes de ter mais. Por quê? Pela passividade. E nem é que o amor simplesmente acontece, é que o que você está fazendo não está sabendo que pode levar à paixão e ao amor. Porque o que faz pelos outros motivos, e quando percebe que está curtindo o amor, parece que ele veio do nada, mas não veio. Então seria como estar brincando com uma comida crua, né? Estar brincando com o fogo e temperos, e de repente perceber que é uma refeição pronta. Então não seria incompleto pensar que a comida aconteceu. E sem cair também no outro extremo, não devemos, né? De tentar controlar tudo, né? Ao querer fazer o outro se apaixonar também por você. Porque nós só controlamos as nossas emoções, não as emoções dos outros. Então nós podemos nos abrir emocionalmente, nos colocar até disponíveis, nós podemos ouvir, nós podemos admirar, nós podemos doar e tudo mais, né? Mas a reação do outro é dele, ou então dela. Então, amigos, amar realmente é uma arte, amar realmente é uma habilidade. E como todas as outras habilidades, ela pode e deve ser desenvolvida por cada um de nós. Mas há um aspecto da expansão do círculo de identidade, onde nós passamos a nos preocupar com a pessoa ou com alguma coisa que a gente ama, como se ela fizesse parte de nós mesmos. Então, e essa dissolução ou expansão da nossa fronteira pessoal, ela pode ser sutil, né? Mas ela pode também ser algo que achamos fascinante, né? Isso é algo também com muito potencial. Então eu penso que com o tempo é por aí que teremos mais experiências de amor. E, de alguma forma, é nisso que iremos crescer e também nos desenvolver. É assim que o amor pode ser uma solução. Pois nós somos egoístas, nós somos autocentrados e tudo mais. Porque quando o eu passa a incluir o outro, aí sim eu me preocupo de verdade com o outro, né? E a raiz de tantos problemas é a separação, a distância que eu percebo entre o outro e eu, entre suas crenças e as minhas crenças, né? E o medo que advém daí, né? Que pode acabar gerando raiva, pode acabar gerando rancor, ciúmes e tantos outros sentimentos negativos. Tanto quando minha preocupação realmente se expande e engloba o outro, aí sim é forte, uma coisa forte. E em geral acontece mais intensamente através do quê? Do amor. Então eu acho que temos trailers disso, né? Quando amamos muito alguém, né? Nós vivemos essa expansão da identidade em alguma medida, né? E acabamos por permanecer nesse estado por instantes apenas. Mas esse amor, ele é tão forte, né? Que a sensação residual acaba por afetar as nossas relações e as nossas ações permanentemente. Porque toda mãe se preocupa com seu filho, né? E sente que ele é parte dela. Mas a intensidade do que estou falando, eu acho que só pode ser realmente sentida por breves momentos. É o que eu acho que conforme a humanidade evoluiu, né, mais e mais teremos disso, com familiares, com amigos, com conhecidos. Porque quando alimentamos e apoiamos a nossa própria felicidade, nós estamos nutrindo a nossa habilidade de amar. Mas a verdade é que só podemos dar o que temos. Então não importa o quanto você esprema uma laranja, porque dessa laranja só irá sair suco de laranja, pois é o que tem ali dentro. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: você que me colocou essa pergunta, né, a minha definição de amor, o que é que você acha? O que é que sai dentro de você? Olha, o Stephen Covey, ele fala do caminho que começa na dependência, vai para a independência, né, e só depois pode chegar à interdependência, que é a forma mais completa de qualquer relação. Porque se você não está bem sozinho, não é o outro que vai resolver suas questões. Pelo menos não de uma forma sustentável, né? Pode até melhorar por um tempo, assim como tomar um copão de água parece matar a fome, né? Pois momentaneamente ela acaba, o copo de água acaba enchendo o estômago, né? Mas não é uma solução duradoura. Então há momentos, amigo ouvinte, onde precisamos parar e olhar para dentro. Há momentos em que a gente precisa investir em nós mesmos, pois é isso que teremos a oferecer ao outro. E é com isso que iremos vivenciar o amor e nos tornar até dignos dele. Então, se não fica bem sozinho, nunca ficará bem com o outro. É uma grande verdade também é que quando o aluno está pronto, o mestre sempre aparece. E isso vale para tudo. Porque você atrai aquilo com o que está em sintonia. Não de uma forma mágica ao seu sentido. Porque se você é um cientista político, é natural que tenha conversas profundas sobre esse assunto. Não que magicamente vão se aproximar de você apenas textos e pessoas com conteúdo, né? Mas você filtra. Você se aproxima de um e se afasta de outro naturalmente. Pois é o que está em sintonia. Pois é onde você se sente bem. Onde existe alguma sinergia. Eu li um livro e a melhor dica em relação a conquistar o sexo oposto, eu acho que esse livro aí é interessantíssimo. Quem não leu deveria ler. E ele dizia que se você quer a mulher, ou quer que a mulher esteja com você, ela deve te achar interessante. E eu concordei, pois pensei até aí estamos juntos. E como fazer para ela te achar interessante? Eis a grande pergunta, e essa eu quero saber. Somente existe uma resposta. Seja interessante. Essa resposta foi tão simples, mas tão ridícula, né? Mas foi uma resposta que me marcou. E é realmente isso, não tem atalho, não tem enganação. Porque se você quer de verdade, você vai ter que fazer por onde? Isso faz tanto sentido que eu aplico, então eu tenho que aplicar isso todos os dias, para tudo. E pode trocar interessante pelo que quiser, porque a essência é a mesma. Então seja isso, amigos. Torne-se isso interessante. E a autenticidade, ela é fundamental. Porque viver boas emoções é o objetivo da vida de todos nós, mesmo até que inconscientemente. Porque nós buscamos o prazer e fugimos da dor. E nesse caso, o amor é o prazer máximo. Então, quanto mais pensamos sobre um assunto, nós mais percebemos a limitação da nossa linguagem. E assim ela cresce. A física até usa muito o conceito de energia, mas em algum momento ele não é mais suficiente. E assim nós criamos o quê? Criamos a energia potencial gravitacional. Criamos a energia cinética, a mecânica, a energia em forma de calor, que é medida em joules. A energia em forma de força, que é medida em newtons, a pressão, etc, etc, etc. Então eu creio que o mesmo vai acontecer com o amor. Conforme nós formos vivendo mais e mais gamas de experiências, nós iremos percebendo o quanto nosso vocabulário é limitado para expressar como nos sentimos. Até por um tempo os poetas e até os músicos, eles contornaram essas limitações. Pois eles brincam com as palavras, eles usam metáforas e tudo mais. Mas a verdade é que mesmo assim a língua acompanha o pensamento. Então não é à toa que os esquimós, eles têm 9 palavras para definir neve. Então, o amor como tudo, ele pede um ambiente interno no qual ele possa acontecer, no qual ele possa aparecer. Ele aparece quando nos livramos dos medos. Ele aparece quando nos livramos dos bloqueios e também das travas, né, que impedem essa nossa experiência em níveis mais profundos. Porque você não consegue andar a 200 km por hora num carro com o pneu furado, não é verdade? Assim como se tentar apreciar uma bebida deliciosa num copo todo sujo, né? A experiência fica abaixo do seu potencial, ou até mesmo negativa, né? Então, ter uma relação com alguém, mantendo as inseguranças, mantendo os ciúmes, as raivas e outras pedras emocionais, né? Simplesmente acabam impedindo que você viva tudo o que poderia. E ainda assim, pode-se alcançar muito, mas quanto mais nos livrarmos desses resíduos, né, mais limpo é o caminho para um fluxo energético e mais intensas e boas serão as experiências. Então eu falo mais de trocas entre pessoas nos relacionamentos, pois é aí onde vivenciamos o amor com maior frequência. Mas o mesmo vale também para relações com a natureza, o mesmo vale com relações com a espiritualidade, e o mesmo vale com relações com o trabalho, né? E, sobretudo, né, eu acho que nós temos que preferenciar na vida a verdade sobre nós e a verdade sobre as situações e sobre os outros. Porque nós, estando dentro da verdade e conscientes da verdade, nós só iremos, né, trazer verdades para nós, né, e não fingimentos e não máscaras, né? Porque realmente a verdade, ela só é aceita num contexto onde existe realmente amor. Porque se não for assim, entendida assim, né, essa verdade, ela nunca será aceita, e a gente fica muito longe do ser feliz ou então do amar. Mas fiquem por aí, a gente volta já, e eu vou falar com vocês no próximo bloco sobre isso, sobre a arte de dizer a verdade. Fiquem por aí.
Sein Haupt in Wellen gedose.
Volta então com o nosso programa Noite de Domingo, falando então sobre a arte de dizer a verdade. Realmente a chave para a verdade é a confiança, porque quando se confia em alguém, não se tem medo de falar a verdade, e quando se confia em nós mesmos, não se tem medo de ouvi-la. Mas a verdade é que na maioria das vezes nós mentimos por medo, medo de como o outro reagirá à nossa verdade. Mentimos sobre a nossa idade, mentimos sobre o nosso peso, mentimos sobre o nosso salário e, sobretudo, mentimos também como é que anda o nosso relacionamento. Então é uma medida que, de certa forma, acaba servindo para manter a ordem social, né? E, sobretudo, também para manter a máscara de sermos uma boa companhia. Pois ninguém quer andar com fracassados, pelo menos a maioria crê nisso. Então, nos dias de hoje, em terra de mentirosos, quem diz a verdade realmente se torna marginal. E porquê? Lembremos que a palavra verdade, ela vem do latim veritas actis. E essa palavra verdade, ela significa sinceridade. Essa palavra verdade também significa realidade. No entanto, amigos ouvintes, o conceito sobre o que é a verdade, ele sempre inquietou e incomodou muitos filósofos. Uns dizem que ela é relativa, outros dizem que ela é absoluta, outros dizem que é absoluta, mas que enxergamos de forma relativa, e por aí vai. Então, em nosso cotidiano, mesmo sem nós percebermos, nós estamos o tempo todo nos fazendo essa pergunta. Não é verdade? É verdade? Ou não é verdade? Mas o filósofo alemão Friedrich Schnitzen, ele, preocupado com essa questão, ele chegou a escrever uma frase sobre o que ele considerava uma pessoa de mente elevada. Abro aspas, a verdadeira questão é: quantas verdades você consegue suportar? Fecho aspas. Pois então, amigos ouvintes, algumas verdades, elas realmente são difíceis de aceitar. Mas a psicanálise, ela nos ensina que algumas verdades, elas são tão difíceis e insuportáveis de acreditar, que nossa mente, ela cria uma espécie de escudo, né, para que não aceitemos que essas verdades existam. E tudo isso com o objetivo de quê? Com o objetivo de pouparmos nosso sofrimento. Então, ao invés de dizermos e aceitarmos que o amor acabou, nós falamos que o relacionamento só chegou ao fim porque éramos diferentes um do outro, por pura defesa psíquica. Porque se não se aceita e se entende que ele acabou, nós acabamos inventando outra verdade, mesmo que seja uma verdade em que só nós acreditamos. Então, eu penso que uma das maiores demonstrações de amor é ter a coragem de dizer que ele acabou. Mas existem dúvidas. Será que é melhor mesmo se deixar enganar? Eu creio que não. Por quê? Pois nosso corpo, ele não sabe levar-nos ao corpo para casa. E de alguma forma o corpo, ele percebe e se manifesta. Através de quê? Através de neuroses, de somatizações, de angústias, por aí vai. Então, se nós formos sinceros, nós podemos contar nos dedos as pessoas que conhecemos, que aguentam ouvir aquelas verdades nuas e cruas, né? Sejam elas sobre a vida ou então sobre elas mesmas. Então, porquê? Porque nós somos frágeis, nós somos carentes, né? E o que muda de uma pessoa para outra é apenas o grau dessa fragilidade e, sobretudo, também o grau dessa carência. E acabamos mentindo por medo de como o outro reagirá à nossa verdade verbalizada. E mentimos sobre a nossa idade, como eu falei, sobre o nosso peso, sobre o nosso salário, sobre como anda o nosso relacionamento. E tudo isso é uma medida que, de certa forma, serve para manter, como eu vos falei, a ordem social. E, sobretudo, a máscara de sermos uma boa companhia, né? Então, em terra de mentirosos, quem diz a verdade é marginal. Por outro lado, dizer a verdade, aquela verdade em que acreditamos, também pode ser redentor. Pois nós temos a oportunidade de perceber quem gosta de verdade e de estar perto, realmente e de verdade, da gente. E esses mesmos que desejam ficar perto da gente, eles começam a ser honestos com a gente também. E assim, a relação ela acaba ficando mais leve e, sobretudo, mais real. Nós temos o defeito de menosprezar o outro, pensando que o mesmo não suportará determinadas verdades. Mas não somos nós quem decidimos isso. Quem decide isso é o outro. E, por último, eu gostaria de vos falar que dizer a verdade que liberta é uma arte das mais refinadas. É preciso muita sensibilidade para entender o momento e o ambiente certo para dizer a verdade. Pois as pessoas, elas são diferentes. E as pessoas sentem de forma diferente. Então, para cada pessoa existe um jeito de falar. Por isso, então, é necessária uma mínima percepção do ser humano. E para a maioria, se você gritar, não será ouvido. Então, a verdade dita no lugar errado e da forma errada, ela faz, então, quase tão mal quanto a mentira. E até a mais bela verdade, ela pode ser estragada. Mas agora, uma verdade é a seguinte, que verdade sem amor é vazia. E amor sem verdade é uma pura ilusão. Ou melhor, como canta até o Renato Russo, acho que vocês lembram dessa música. É só o amor que conhece o que é verdade. É? E também não devemos ter pressa. E não devemos ter pressa por quê? Porque o amor é um prato cozido em fogo lento. E a pressa, ela, em ter alguém, ela acaba por formar os pares mais absurdos e não dá certo. Mas a gente volta já para falar sobre isso. Esse vai ser o nosso último bloco. Vou falar então sobre esses tais pares absurdos e sobre esse amor que precisa ser cozido em fogo lento. Fiquem por aí, voltamos já. Thank you. volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos lá. Amigo ouvinte, não é à toa, realmente, que depois de algum tempo de convivência, o diálogo de muitos casais ele se reverte em jogos irónicos e maldosos. Jogos em que cada um tenta ferir o outro com mais crueldade. Nós costumamos ridicularizar o que não entendemos. E pior, nós costumamos ridicularizar o que não podemos sentir. E talvez por essa razão, amigos, os pragmáticos desprezem tanto os intelectuais e sobretudo os descrentes do amor, eles considerem os românticos tão patéticos. A literatura, o cinema e o teatro, eles estão aí para nos mostrar muitas histórias de pessoas apressadas demais em encontrar o amor, ou simplesmente um parceiro, não é, para seguirem junto pela estrada da vida. Mas a verdade é que a pressa em ter alguém, ela acaba formando os pares mais absurdos, pares mais incompatíveis, os pares com objetivos de vida mais dispares, né? Com necessidades psicológicas mais incongruentes, né? Pares com almas de natureza completamente diferente. E um exemplo profundamente belo e melancólico sobre a incontabilidade de almas pode ser encontrado num romance naturalista inglês intitulado Judas, o Obscuro. É um romance de Thomas Hardy, também muito bom para ser lido. E é um romance onde os personagens Jude e Arabella, eles apresentam alguma complexidade sexual e até acabam se casando. Mas, no dia-a-dia, as diferenças entre eles vão se tornando cada vez mais evidentes e cada vez menos complementares. Sim, algumas diferenças elas são complementares e ajudam na relação. Mas no caso de Jude e sua esposa, as diferenças elas tornavam a convivência quase impraticável. Ele era um intelectual ultrassensível. Ela era uma mulher prática do campo. Para ele, a mesa servia para estudar. Para ela, a mesa servia para colocar o toucinho. Para ele, os livros eram um mundo. Para ela, os livros davam um bom calço para uma mesa bamba. Também ao matarem juntos um porco, ela pediu que ele enfiasse a faca lentamente no coração do animal para que a qualidade do sangue ficasse mais adequada para o preparo de umas tais de morcilas, que nem sei o que é isso. Porém, para ele era inconcebível ver um ser que ele criou morrer lentamente e aí ele enfiar a faca depressa para encerrar rapidamente, né, o sofrimento desse animal. Então não é à toa que depois de algum tempo de convivência, o diálogo de muitos casais ele se reverte em jogos irónicos e maldosos, em que cada um tenta ferir o outro com mais crueldade. E como eu falei, nós costumamos ridicularizar o que não entendemos. E pior, nós costumamos ridicularizar o que não podemos sentir. Talvez então por essa razão, os pragmáticos os desprezem tanto os intelectuais e os descrentes do amor considerem os românticos seres absolutamente patéticos. Então talvez por essa razão, amigos ouvintes, também os intelectuais considerem, mesmo que não admitam, os práticos serem mais rudimentares. E talvez por essa razão os românticos enxerguem também os descrentes no amor como seres profundamente infelizes e essencialmente solitários. Então, na pressa em ter alguém, na pressa em dizer que temos alguém, em dizer que temos alguém, nós acabamos ignorando as qualidades mais importantes que uma pessoa ela precisa ter para se conectar profundamente connosco. E na pressa de ter alguém, nós acabamos até às vezes ignorando a nós mesmos. E também nesse frisson de ter alguém, nós acabamos maximizando coisas sem importância, né? E colocamos debaixo do tapete o que realmente fará a diferença no nosso dia-a-dia. Então, se nós pararmos para prestar atenção, o que mais nós encontraremos são casais incompatíveis, casais desconexos, sem um entendimento profundo da alma do outro. Se pararmos para prestar atenção, o que mais nós encontraremos é gente que está junto, mas que usa linguagens completamente diferentes. Gente que não consegue dar alegria ao parceiro, pois simplesmente não sabe quem é o parceiro. Ele não faz a menor ideia daquilo que motiva o parceiro, daquilo que faz o parceiro vibrar. Sim, porque o medo da solidão acaba às vezes nos empurrando para o mais nefasto tipo de solidão. É aquela solidão que sentimos estando rodeado de gente e até estando acompanhados. porque o amor é um prato cozido em fogo lento, como eu vos falei. Então é preciso nos guardarmos para o amor. É preciso nos guardarmos para quem pode nos ver como somos, para quem pode apreciar quem somos, para quem pode resgatar tudo aquilo de mais verdadeiro, tudo aquilo de mais íntimo, tudo aquilo de mais profundo que existe em nossa natureza e que muitas vezes nós até ocultamos por medo de julgamentos, né? E sobretudo também por medo da rejeição. Então não há nada mais lindo numa parceria efetiva do que nós podermos mostrar para o outro tudo aquilo de menos convencional que temos, tudo aquilo de menos convencional que somos, e isso sem causar estranhamento ou desaprovação. Então é preciso, sim, amar aquilo que não é bonito no outro também. Amar ou pelo menos aceitar e respeitar. É preciso se encontrar ou simplesmente se dividir com aquilo que extrapola os limites do politicamente correto de alguém. É preciso sentir que o romance vai muito além das rosas vermelhas. O relacionamento e o romance, ele vai muito além do jantar à luz de velas. O relacionamento, ele vai muito além das mensagens trocadas no WhatsApp pelo "eu te amo", né? Também sussurrados ao pé do ouvido. O romance, ele está também no arroto, né? Aquele arroto que escapa durante uma refeição. E o romance está também naquela risada cúmplice que vem depois do arroto. Então o romance está também nas trapalhadas, é, trapalhadas, trapalhadas que são feitas a dois, nas gafes cometidas na frente de amigos que geram piadas a dois. É, o romance está aí presente. Então realmente precisamos amar o lado confuso, nós precisamos amar o lado incompetente, nós precisamos amar o lado estranho do nosso parceiro, para dizer que realmente nós estamos amando. Porque amor, amigos ouvintes, é completude e não parcialidade. É isso. É isso.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder, que manso imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer, que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar,
e que nessa festa você tá de fora. Que você volte pro rebanho. Não acredite, grite, sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Então, gente, ser feliz é isso, é ser verdadeiro. Amor é isso, não existe fora da verdade, não é verdade? Bem, Anjo, nós estamos chegando ao final de mais um programa nosso Noites de Domingo. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana para todos e obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até sempre, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Noites de Domingo.